rapaziada, num podcast sobre futebol. Paulo Rogério aqui chegando para edição semanal. Hoje estou aqui com Henrique Gomes e Nicolas Franco. A gente vai falar muito de Copa do Brasil aqui, os seus desdobramentos, né? Principalmente do lado do Flamengo. A gente sabe que esse programa aqui sai na sexta, então essa semana a gente teve a final formada entre Atlético, né? O Mineiro e o Paranaense vão se enfrentar na final. A segunda final em 3 anos aí do Atlético Paranaense, elevando cada vez mais o seu patamar, né, dentre os clubes grandes aqui do Brasil. Mas antes de mais nada, vou deixar os amigos se apresentarem para a gente dar o pontapé inicial nessa edição.
Fala galera, Henrique Gomes aqui, e é isso né, cara? A situação do Flamengo é que há 2 semanas atrás estava brigando pelos 3 títulos e agora vai jogar por basicamente um título só, que é a final da Libertadores, porque a gente sabe que o Brasileirão já não vai dar mais, né? E é isso né, a gente vê como é que o futebol, as coisas mudam muito rápido. Mas é isso aí, bom gravar mais um podcast com vocês.
Fala Paulo, fala Henrique, fala galera ligada aqui no podcast sobre futebol. Eu sou o Nicolas Franco, lá do Pautas e Táticas também. Inclusive, essa semana já saiu também vídeo sobre o Atlético Paranaense, né? Vamos falar então também do lado vencedor, né? O Flamengo perdeu, mas o Atlético ganhou. Às vezes a gente esquece disso, mas vamos falar sobre os desdobramentos aí, tudo que aconteceu essa semana na Copa do Brasil, outros assuntos também. Tamo junto.
É isso, e antes de mais nada, lembrando que você pode nos seguir nas redes sociais, arroba podcastsobrefute, tanto em Twitter e quanto em Instagram. Então vamos lá, começando antes pelo confronto talvez menos midiático, que já estava cá entre nós decidido, né? A gente conversou sobre isso semana passada, entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Mais uma vitória do Atlético, presença carimbada na final. Vai coroando, né, esse belo ano que o Atlético vem fazendo e quem sabe aí acabar com uma das maiores piadas, né, uma das maiores brincadeiras que tem no mundo do futebol, que o Atlético não é bi, né? Então agora tem a chance real na Copa do Brasil e também no Brasileirão, como o Henrique disse, que está encaminhado, mas não está decidido. Como vocês veem a chegada do Atlético à final da Copa do Brasil? Tem algo a comentar sobre isso?
Cara, eu nem tenho muita coisa a comentar, não, porque como eles eram um jogo que já estava bem decidido, eu não assisti. E como eles fizeram questão de botar os dois jogos no mesmo horário, né? Porque esses caras simplesmente não querem audiência, eu não consegui ver o jogo do Atlético. Eu priorizei do Flamengo e do Atlético Paranaense, porque eu sabia que alguém podia ter uma disputa ali, né? Mas assim, como você falou, o Atlético Mineiro tá tendo um ano muito bom, assim, um ano excelente. Fez várias contratações, tinha toda aquela questão, né, de que se não ganhasse nenhum título podia entrar em algumas dívidas porque gastou bastante, mas agora com o brasileiro bem encaminhado e com essa final da Copa do Brasil, acho que as coisas estão muito bem para o Atlético Mineiro, apesar de ter caído na Libertadores, é um ano muito bom, sabe? Cair na Libertadores, pô, é uma grande competição, e foi para o Palmeiras, pô. Palmeiras é um grande clube. Então, no final, cara, assim, é um grande ano do Atlético Mineiro. Ele pode ser coroado com dois títulos, né? Dois excelentes títulos do aqui do Brasil.
E foi eliminado da Libertadores sem perder, inclusive, fazendo a melhor campanha da primeira fase, eliminando Boca e River. Então, é uma campanha honrosa do Atlético na Libertadores também. Tem aí a chance de conquistar dois títulos nacionais, ou pelo menos um deles, né? Vai disputar essa final. O jogo de ontem já estava pré-decidido pela goleada no jogo de ida, então o Cuca mexeu no time, colocou o Diego Costa de titular, que inclusive fez gol, testou três zagueiros. Era um jogo realmente para testes. E também destacar o Fortaleza, né? Primeira vez que chega numa semifinal, não se despede de uma forma honrosa pelo placar, né? Pelos placares agregados. 6-1 ficou no placar agregado, perdeu por 2-1, mas fez uma boa partida, finalizou até mais do que o Atlético Mineiro. E a torcida ficou orgulhosa, fez a sua festa, não ficou tão decepcionada assim com o que viu nesses 90 minutos e nem com a campanha do Fortaleza. Dá pra dizer que é um título moral aí, né? Por ter vindo desde a primeira fase. Acho que é o único time, né, desses quatro semifinalistas, vocês me corrijam se eu estiver errado, que está desde a primeira fase da competição. Então,
Foi
grande
assim.
campanha do Fortaleza.
Grande campanha do Fortaleza tá para as projeções do clube, né? Como a gente disse na edição passada também, foi uma ótima campanha, né? Apesar de não ter atingido a final, mas parou para talvez o que seja hoje o melhor clube do Brasil. Bom, agora se temos Atlético Mineiro de um lado, temos Atlético Paranaense do outro. E só antes de ir para o jogo do Maracanã, lembrando que o Hulk ontem marcou um gol e se tornou o artilheiro isolado da competição, da Copa do Brasil. Ele será o artilheiro da Copa do Brasil, a não ser que alguém faça, tipo, mais que 5 gols na final do outro lado, né? Mas todos os concorrentes diretos do Hulk na artilharia já foram eliminados. Então ele lidera soberano, né, artilharia na Copa do Brasil e também está na disputa para ser artilheiro do Brasileirão. Lembrando que só o Gabigol conseguiu a artilharia dos dois campeonatos em um mesmo ano, né? Foi em 2018. Então o Hulk aí está muito próximo também de conseguir esse grande feito aí.
É,
Bom.
sobre isso, eu queria ressaltar. Para mim, o Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro no ano e o Atlético Mineiro é o melhor time do ano. Independente do que aconteça, é o que está jogando o melhor futebol, que teve mais regularidade, que chega longe em todas as competições. Para mim, muito disso é por conta do Hulk, mas não só por conta dele, né? Mas ele é o grande destaque individual desse time.
Eu concordo principalmente com o fator do Hulk, seu principal jogador. E quem diria, né, que o trabalho mais louvável até aqui fosse o do Cuca, que foi muito questionado lá atrás. E lembrando que quando teve troca de comando no Atlético Mineiro, lá no início da temporada, muito se pedia o Renato Gaúcho no Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram,
Verdade.
mas teve uma comoção por isso e hoje a gente vê. E talvez o Renato atravesse uma das fases mais complicadas, conturbadas da sua carreira. E já vamos entrar nesse assunto aí, que foi a outra semifinal no Maracanã. Tipo, inacreditável, né? 3-0. Acho que a classificação do Atlético Paranaense não é algo inacreditável, né? Como o Henrique disse, era um jogo em aberto. Mas um 3-0 no Maracanã ficou meio feio, né? Ainda mais com um desfecho ali da torcida do Flamengo, hostilizando o Renato, cantando por Jorge Jesus. Como vocês viram o jogo de ontem, que está tendo desdobramento até agora, e a gente está gravando na quinta-feira, né? Mas acredito que vai ter desdobramento até se bobear até o resto da temporada.
É, cara, esse é o tipo de jogo que a gente vê que o time que é mais organizado e eficiente ganha, né? O Flamengo, ele fez um primeiro tempo bem ruim e o segundo tempo, assim, criou bastante. Teve a posse de bola, criou quase que todas as chances. Acho que o Atlético Paranaense só teve. A primeira chance que o Atlético Paranaense teve no segundo tempo foi o gol, né? Então o resto foi só o Flamengo e parando, assim, num dia que o Santos virou o Neuer. Né? E o Flamengo ele simplesmente não conseguia acertar o gol. E é aquilo, cara. Eu acho que o segundo tempo do Flamengo foi um retrato de como foi o Flamengo na temporada, nas mãos do Renato, por assim dizer, né? Que era um Flamengo que cria muito, tem a posse de bola, mas se não acertar o gol, se não fizer o gol, vai levar o gol, cara. E como o Flamengo vinha fazendo gol sempre, e muitas vezes eram goleadas, falava, ah, tá tudo certo. Mas, cara, esses problemas ainda estavam lá, né? E você só percebe isso quando o time não acerta. E esse 3-0 ele acaba sendo bem simbólico, né? De toda essa. Resultando desses últimos. De como vem sendo essa passagem pelo Renato, sabe? Começou muito bem, fazendo os gols. E agora, com a perda de alguns jogadores, por exemplo, a do Arrascaeta, quando ele tá em campo ele fazia diferença, mas hoje não esteve. E o Flamengo não conseguiu chegar ao gol. E assim, méritos de novo total do Atlético Paranaense, que foi um time organizado. Tanto ofensivamente na hora dos contra-ataques, quanto defensivamente, que ficou trancado lá e atacou quando precisou. Então, assim, foi um jogo excelente do Atlético Paranaense, apesar de ter tomado sufoco em alguns momentos. Poderia até perder, tiveram algumas chances. O Andreas Pereira jogou a bola num passe do Isla e depois do Gabigol. Então, assim, foram dois momentos que seriam ótimos para o Flamengo, mas eles não acertaram. E é isso, cara. Quando o Flamengo não acerta, ele vai tomar gol, porque ele é um time que abre espaço. E é defensivamente o Flamengo ontem foi muito fraco. A defesa mal organizada e também o Diego Alves também, naquele segundo gol ali, foi um frango bem, bem feio, né? Mas também, do jeito que a defesa deixou abrir espaço para os caras chegarem, é complicado. Mas, no final de tudo, é muito mais mérito do Atlético Paranaense ter conseguido parar o Flamengo. Excelente jogo deles.
Concordo muito com o Henrique, né? E realmente, cara, é uma partida sintomática do que é esse Flamengo, como ele disse também. Às vezes as vitórias mascaram os problemas das equipes e a derrota ela ensina muito mais do que uma vitória conseguida ali tirada à fórceps nos minutos finais. Não era nem o que vinha sendo acontecendo. O Flamengo vinha realmente goleando. adversários. Eu acho até que tem um peso muito grande nas críticas ao Renato, a gente vai falar disso mais elaboradamente daqui a pouco, mas falando sobre o jogo principalmente. Cara, o Atlético foi muito cirúrgico ao conseguir fazer 3 gols em 5 finalizações. Uma delas de pênalti, um pênalti que pra mim foi claro, mas precisou do VAR, ficou um tempo ali e tal. Isso com certeza talhou o que foi o jogo. Eu vi uma entrevista do Alberto Valentim, técnico do Atlético Paranaense, dizendo que a proposta não era de se defender tanto, mas como abriu o placar muito cedo, ele sabia que o Flamengo viria para cima. E, tipo, até a dupla de zaga, né, Léo Pereira e Rodrigo Caio, viriam para o campo de ataque. E tudo que os atacantes do Atlético Paranaense gostam é isso, esse espaço para correr nas costas. Então ele marcou mais em bloco baixo ainda. Fechava ali a defesa, a área, não deixava o Flamengo conseguir infiltrar com troca de passes. Somente quando o Michael entrou no segundo tempo, tinha ali o fator drible e velocidade para poder romper essas linhas. Insistia muito no jogo aéreo com o Bruno Henrique. E o Thiago Heleno fez uma partida sensacional na defesa. Não só naquelas rebatidas e tal, mas.
Thiago Heleno, se não fosse o Santos, ele para mim seria o melhor em campo.
Para mim, de fato, o Thiago Heleno foi o melhor em campo. O Santos também fez uma grande partida,
Foi gigante.
fez defesaças e tal, mas o Thiago Heleno, cara, eu acho que ele não ganhou um duelo individual. Não perdeu, perdão. Nenhum duelo individual com o Gabigol e também estava se impondo muito contra o Bruno Henrique nessas tentativas de bola alçada na área, que o Flamengo tentou muito até a entrada do Michael no segundo tempo. E aí o Flamengo foi empilhando atacante também, conforme o tempo passava. O time não vai conseguindo construir, mas não vai conseguindo marcar. Sabe, não vai conseguindo converter as chances ali em gol. Teve uma delas até com o Michael, que ele costurou a defesa toda, finalizou, o Santos fez a defesa, a bola caprichosamente ainda beijou o travessão. Isso vai deixando o time mais nervoso, vai deixando o técnico nervoso, a torcida. E ele foi empilhando atacante no final do jogo, entrou o Kennedy, entrou o Vitinho, sabe? E ele foi meio que se perdendo no jogo. Até na escalação achei que ele errou, porque ele tinha Diego e Andreas Pereira, colocou um na função do outro, né? Diego de segundo volante, Andreas Pereira de meia. Não entendi isso. Mas enfim, tentou se consertar no segundo tempo com a entrada do Thiago Maia, mas ainda assim não estava dando certo. E principalmente os dois últimos gols do Atlético Paranaense foram muito parecidos, né? Bola recuperada na área, um drible, né, de algum defensor para poder acionar um jogador na frente, um jogador de velocidade, geralmente na ponta, a defesa do Flamengo totalmente aberta, desorganizada. Esse jogador segurava a corrida para a entrada de mais um, entrando em condição legal. A bola era rolada e a finalização no mano a mano ali com o goleiro. A primeira do Nicão com aquela contribuição do Diego Alves. E a segunda do Zé Ivaldo, né, o zagueiro que entrou no segundo tempo, foi o arco e a flecha do lance. Ele começou a jogada e ainda apareceu lá na área para finalizar, dar números finais ao jogo. O jogo foi isso, cara. Um 3-0, assim, com muita autoridade do Atlético Paranaense, mas jogando a sua partida estratégica, eficiente. Nem sempre quem tem mais posse de bola, inclusive o próprio Renato falou isso na semifinal da Copa do Brasil do ano passado, né, contra o São Paulo. Fez aquela brincadeirinha lá da posse de bola, aquela metáfora lá com a mulher na balada e tal. E ele foi vítima mais uma vez disso. O time dele dessa vez teve a posse de bola, ele usou isso na coletiva para falar que o Atlético chegou 2, 3 vezes e fez os gols. Mas e aí? O time foi eficiente, como o Grêmio dele foi lá atrás na semifinal do ano passado. Dessa vez a eficiência estava do outro lado. Parabéns para o Atlético Paranaense.
O Renato que foi muito contrariado ontem, né? Nesse sentido aí que você falou, também muitas perguntas na coletiva dele, relembrando a fala que ele dizia: ah, com 200 milhões eu consigo, e foi tudo jogado na cara dele ontem. Mas enfim, falando um pouquinho do jogo também, só complementando, né, que vocês destrincharam muito bem, a gente acaba falando mais do Flamengo, porque primeiro que a gente é carioca, né? Então a gente recebe mais notícias do Flamengo pelos nossos contatos mesmo, e segundo, porque ainda tem essa questão do técnico que gera esse burburinho. Mas vocês falaram bem, tem que ressaltar a partida do Atlético. Eu até fiz um tweet sobre isso ontem, que eu achei que foi um jogo do Atlético na sua melhor essência, sabe? Que consagrou o Atlético nesses últimos anos. Que é esse jogo vertical, explorando o campo aberto, como o Nicolas disse. Como a gente vê, nos dois gols foram muito parecidos, né? Os dois últimos. O time contra-atacando até o primeiro, a origem do pênalti, é uma roubada de bola, tudo bem que já é no campo ofensivo, mas é aquele ataque rápido, direto, bola nas costas da defesa. E nisso o Atlético se consagrou, vem mudando seu patamar, né, com esses títulos recentes, esses feitos recentes. Embora não acho que tenha sido uma partida perfeita, tá? Eu acho que o 3-0 ele é simbólico, mas ele é injusto pelo que a gente viu no jogo. O Atlético foi superior ao Flamengo, mas o Flamengo merecia ter feito pelo menos um ou dois gols pelo volume de jogo que conseguiu no segundo tempo. É verdade que muitas vezes foi no abafa, né, sem uma estratégia em si, mas de fato conseguiu, incomodou. Tanto é que para mim o Santos foi o melhor em campo. E se o goleiro adversário é o melhor em campo, é porque você conseguiu furar a defesa, você conseguiu gerar ameaça ao outro time. Então acho que por mais que possa entregar muito mais, é difícil falar que o Flamengo não foi mal, né? Foi mal defensivamente, mas ofensivamente, principalmente no segundo tempo. Acho que produziu bem, pecou na pontaria. Teve um lance do Andreas Pereira, acho que o Henrique citou. Foi na marca do pênalti sozinho, ele acaba desperdiçando. Gabigol numa partida muito abaixo. Bruno Henrique até apareceu de vez em quando, mas também muito sumido. E, cara, parece que cada vez mais o Flamengo é um time de abafo e não um time que pensa como vai atacar, sabe? No primeiro tempo, principalmente, foram muitos cruzamentos. O Flamengo troca passes rondando a área e cruza na área, seja rasteiro ou pelo alto, mas enfim, não, parece que não são jogadas pensadas e trabalhadas. Inclusive hoje, um dos desdobramentos dessa derrota é um setorista do Flamengo dizendo que ele acompanha os treinos, é o Vene Casagrande, se eu não me engano. Ele soltou a informação de que o Renato treina diariamente só coletivo, que é o quê? Ele pega, monta dois times e joga. Tipo, não são jogadas ensaiadas, não são situações de jogo. Ele só bota os caras para jogarem um contra o outro. Não sei se isso é verdade, né? Tô falando a informação.
Ele é o professor de educação física no colégio, é isso.
Exatamente.
Eu não sei se é esse mesmo tweet que você está se referindo, Paulo, mas eu li realmente um também que ele fala que se tiver 16 jogadores assim disponíveis,
Exatamente.
ele divide em dois grupos de 8, e é isso.
Foi esse mesmo que eu vi. Enfim, a gente só reproduz a notícia aqui, né? Não tem como saber se é 100% de verdade, porque a gente não tava lá, mas o que faz a gente acreditar nisso é o reflexo do time em campo. Porque, como eu disse aqui, parece mais situações de abafa. O Michael entra no segundo tempo e ele até melhora o time, mas o Michael também não entrou em situação propícia. Porque teve uma fala ontem, eu vendo pós-jogo, né, do Pedrinho, que é um dos grandes comentaristas aí da atualidade. Ele diz que, por mais que o Michel tenha entrado bem, ele não entrou em uma situação legal. Porque para você favorecer um jogador como o Michel, eu tô replicando a fala dele aqui, tá? Que eu concordo. Você tem que oferecer situação de mano a mano para ele, para a individualidade dele se sobressair sobre a do zagueiro, né? Mas nem isso o Flamengo conseguiu oferecer. As jogadas do Michel, ele tinha que driblar dois, três, quatro jogadores. Então, se tu tá fazendo um jogador ter que driblar isso tudo, é porque tem alguma coisa errada, cara. Flamengo, as jogadas padrões do Flamengo, que é aquele cruzamento, sabe? No bico de uma grande área, até o outro lado da pequena área, pro Bruno Henrique cabecear, seja o Arrascaeta ou o Gabigol fazendo cruzamento. Ontem não teve nenhuma vez, sabe? Parecia. Lógico que teve as circunstâncias do jogo, um time mais nervoso, mais desesperado pelo gol. Mas a gente não via muitas coisas ali, não parecia ser pensado o jogo do Flamengo, e sim só jogado através da emoção da partida.
Essa questão assim do Michael ele não ter conseguido se isolar e ter se colocado numa situação de mano a mano, eu acho que é muito mérito do Atlético também, né? Que não se influenciou, não foi atraído pela troca de passes do Flamengo. O Flamengo pegava a bola, levava ela de um lado para o outro, circulava, tentava levar para a linha de fundo também, não conseguia. Tentava entrar na área também, não conseguia, porque a defesa realmente ficava fechando ali a área, o centro do campo, e não deixava o Flamengo penetrar. Então o Michael ele foi colocado para romper linha, desse jeito, com o drible. Então, numa situação de mano a mano, que realmente, como o Pedrinho disse, desfavorece a ele. Mas eu acho que isso foi forçado pelo Atlético Paranaense, sabe? Se ele não foi colocado em mano a mano, não é porque o Flamengo não achou alternativa. É porque o Atlético não se abriu para o Flamengo fazer isso. Então, o Flamengo ele tinha muitas vezes que finalizar de fora da área, nisso ele exigiu boas defesas do Santos também. Teve uma ótima do Andreas Pereira, que ele encaixou, a bola ia no ângulo certinho. Sabe, foi uma excelente defesa do Santos. Ou com esse tipo de jogada, de levantamento, de chuveirinho, de bola alçada, levantada na área para o Bruno Henrique escorar para alguém. A gente pouco viu do Gabigol no jogo, também por essa imposição da defesa dos zagueiros, principalmente do Thiago Heleno. Assim, nem tudo é erro do seu time, sabe? Tem mérito ali do outro lado também. Jogar para se defender bem não é só um abdicar do jogo. Isso exige uma concentração muito grande de quem está defendendo também, porque em uma falha, você que oferece a bola para o teu adversário, o Flamengo finalizou 25 vezes, 11 no alvo, cara, você precisa realmente estar tá muito bem concentrado. Então, se 11 bolas foram no alvo, foi porque por 11 vezes a defesa não conseguiu impedir a finalização. Então, como o Paulo disse também, o Flamengo realmente jogou bem, produziu para poder marcar pelo menos um gol, mas encontrou um ótimo dia da defesa e do goleiro, do Santos, né, do Atlético Paranaense. Então, tem mérito ali de quem estava defendendo também. Só queria pontuar isso, porque às vezes parece que, não, é obrigação do Renato saber abrir uma defesa. Não. O Alberto Valentim montou bem o sistema defensivo dele também.
É, com certeza, assim, tem total mérito do Atlético Paranaense, até porque se eles chegaram na final, mérito eles têm, sabe? Esse negócio que você falou, abdicar de jogar, de atacar para dar bola para o adversário, obviamente isso é um tipo de estratégia. Se não fosse por isso, o Palmeiras não teria chegado à final da Libertadores, entendeu? E vai falar que não é demérito. Com certeza é, entendeu? Mas também é uma fraqueza do Renato ele não saber lidar com esse tipo de defesa mais fechada. Né, que o time não se expõe muito e não dá muitas brechas. Isso se mostra nos últimos jogos inteiros, né? Todas as vezes que o Flamengo jogava contra algum time que se fechava mais, o Flamengo tinha dificuldade para abrir. E, obviamente, o time, quando vai jogar contra o Flamengo, ele vai se fechar porque o time do Flamengo é muito forte, ofensivamente falando. Só que o Renato, ele não consegue fazer isso. E aí que tá o problema, porque o time que melhor consegue se fechar para jogar numa bola é o Palmeiras, que é exatamente o adversário que ele vai pegar na final da Libertadores. Então, assim, tem um mês aí para tentar resolver isso. Isso se ele continuar no time, né? Porque vamos ver o que vai acontecer depois do jogo contra o Atlético Mineiro.
É, e esse cenário aí de se defender para contra-atacar sobre o Flamengo vai ser o que vai acontecer sempre, como o Henrique bem disse. Até porque está cada vez mais exposto que as equipes estão dando trabalho para o Flamengo dessa forma. O Flamengo não conseguiu furar a defesa do Cuiabá. O Flamengo perde para o Fluminense jogando da mesma maneira e, tipo, também não consegue oferecer grandes riscos ao Fluminense. O gol do René é um lance de mais sorte do que uma jogada
Ou
trabalhada em
achado, é
si.
um gol totalmente achado.
Exatamente. Foi superado
Um gol
e
de
ontem
desarme, né?
novamente. É o quê?
O gol do René foi um gol de desarme.
É, e vem no abafo ali, tentando tirar a bola, acaba fazendo gol. E ontem novamente foi superado da mesma maneira. Então não é ocasional. É algo que está sendo corriqueiro, sabe? E a gente vê equipes que tentaram trocar com o Flamengo não se deram muito bem. A gente tem o exemplo da semifinal da Libertadores aí, os dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil, que até teve perto de fazer gols em alguns momentos, mas não conseguiu e foi para casa com um agregado de 4-0. Então, se você troca com esse time, é fatal, porque você vai dar mais espaço para as peças ofensivas que têm muita qualidade. Então,
É isso.
Renato. Oi?
Não, pode
Pode
completar.
falar. Não, eu já estava finalizando.
É, eu ia dizer, e essa questão principalmente de você jogar contra defesas muito fechadas e tal, o próprio Renato chegou a reclamar disso e, tipo, às vezes a gente tem a impressão de que quanto mais talentoso um time é, mais ele tem a obrigação de propor o jogo. Mas, cara, todo time que é pior tecnicamente, e eu acho que quase todos no Brasil são piores tecnicamente ou não tão bons quanto o Flamengo, eles vão ter menos a posse, isso é normal. Então, se o Flamengo não está conseguindo furar essas defesas, ele não precisa ter vergonha de, às vezes, dar a bola para o adversário, porque o adversário vai ter menos qualidade para propor. Então, talvez uma alternativa seja essa: o adversário obriga o seu adversário a propor e se fecha você. Porque o adversário não vai ter tanta qualidade para propor assim, e você vai ter para ser um pouco mais reativo e conseguir contra-atacar. O Flamengo tem jogadores com essas características, então pode até ser uma ideia aí pro Renato, tipo, não ter a vergonha de não querer ser corajoso e tocar a bola e jogar bonito o tempo todo. Ele mesmo falou lá atrás, e a gente vai bater nessa tecla várias vezes. Ele é muito vítima das coisas que ele fala. Quando ele estava no Grêmio e ele falava da questão dos 200 milhões, ele falava que deveria se cobrar do Flamengo títulos e jogo bonito, futebol bonito, porque fez investimento para isso. Mas, cara, muitas vezes o futebol bonito não é necessário. Você tem que jogar um futebol eficiente. A gente estava falando, os últimos adversários do Flamengo, que conseguiram se fechar e anular o Flamengo, e o próximo, que é um dos melhores times do Brasil, ou o melhor, que é o Atlético Mineiro, joga muito confortavelmente assim. Por que que eles não conseguiram vencer o Palmeiras? Porque o Palmeiras aplicou o jogo que o Atlético pratica, que é esse jogo de se fechar e contra-atacar.
O melhor jogo do Atlético na temporada talvez tenha sido contra o River, que foi mais ou menos nessa dinâmica aí
Jogando
também.
dessa forma, exatamente. Mesmo quando jogou em casa, né? O River, até porque o River precisava do resultado porque perdeu o primeiro jogo. Então o River tinha ali a posse de bola e o Atlético ia lá e contra-atacava. Tem como seu centroavante o Hulk, que é um ponta de origem, que é um jogador que atua muito melhor de frente pro gol do que de costas. Então vai ser mais um cenário assim parecido. E com um adversário que tem qualidade também, né? Não só a organização, mas que também tem a qualidade. Então talvez seja a hora de repensar esse estigma. Muitas vezes o próprio torcedor coloca também, né? Não, a gente tem qualidade para jogar melhor, jogar mais. Ah, o Abel, ele tem material humano para fazer mais no Palmeiras. O Deschamps, na França, tem qualidade para fazer mais. Às vezes os caras têm que entender que o melhor é o time que tem qualidade dar a bola para o adversário, porque o adversário tem menos qualidade. Então ele vai se atrapalhar e você vai ser letal no contra-ataque.
O melhor é você entender quais são as suas qualidades e se adaptar àquilo, né? A maneira que você vai jogar. Você falou do Flamengo ter essa possibilidade aí. Lembrando que já fez isso o Renato em algumas ocasiões. A gente tem o jogo contra o Olímpia nas oitavas da Libertadores, o jogo de ida, que termina o primeiro tempo muito disputado. No segundo tempo, o Flamengo sobra e constrói a goleada por 4-1, porque o Olímpia vem para cima, perdendo o jogo em casa, né? E o Flamengo mata o confronto no contra-ataque. O jogo contra o Grêmio, nas quartas de final da Copa do Brasil, também é assim. O Flamengo fica com um a menos. No primeiro tempo, suado, muito difícil. E no segundo tempo, o Grêmio com um jogador a mais se atrapalha todo. O Flamengo constrói a goleada e garante a vaga, basicamente, na semifinal. Então é um time que já mostrou que pode jogar assim, que joga bem jogando assim, porque tem peças para tal, né? Bruno Henrique é a principal delas. Mas enfim, vocês querem comentar alguma coisa do jogo em si? Mais do jogo de ontem, no caso?
Não, a gente já destrinchou bastante.
É, eu
É,
acho que não
agora.
tem muito nada para comentar do jogo de ontem, não.
Agora eu só queria fazer uma pergunta para vocês, mas especificamente falando da notícia que saiu hoje, que o Renato ele entregou o cargo à disposição, né? Meio que tentou se demitir, ou deixou claro que poderia sair, mas a direção do Flamengo optou por não aceitou esse pedido dele, falou que conta com ele. E queria saber de vocês, o que vocês acharam dessa decisão da diretoria, do Renato? O Renato, ao falar isso, ele se mostra um pouco meio perdido, porque quando um cara, pelo menos na minha visão, né? Quando o cara ele entrega o cargo à disposição, é porque ele não está se sentindo confiante para continuar executando o que ele está fazendo ali, né? Talvez, não sei, por N motivos, por não ter repertório, por não ter mais confiança, por estar abalado emocionalmente, porque por mais que o Renato seja tão orgulhoso, é impossível ele negar que ontem o clima no Maracanã não o afetou. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham desse pedido do Renato e se vocês acharam legal da atitude do Flamengo ou acharam ruim eles manterem o Renato mesmo a contragosto, né, entre aspas.
Ah, mano, assim, eu acho que quando o técnico ele fala que quer entregar o cargo, é porque já deu pra ele, aparentemente é isso, sabe? É porque ele não vai conseguir extrair mais nada daquilo ali. É que ele falou, ó, eu fiz o meu máximo. Se eu tô entregando o cargo, é porque ele não vai conseguir tirar mais daquilo. Essa é a visão que eu tenho, sacou? Essa é a impressão que me passa. A menos que, sei lá, o Renato na cabeça dele tentou fazer alguma psicologia reversa, tipo assim, vou dizer que eu vou entregar meu cargo. Os caras falar não, 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 já que não vai sair não, fica aí, não sei o que ele, ah, vou ficar mais tempo, não sei o que aconteceu, o Renato Gaúcho é maluco também, mas a princípio ao que me parece é isso, cara. E é aquilo, se o Flamengo tá pensando em, sei lá, demitir ele depois do jogo do Atlético, que talvez vá tomar uma surra do Atlético, a impressão que passa de olhando todos esses últimos resultados do Flamengo e do Atlético é que o Flamengo vai apanhar. Se for para o Flamengo perder para o Atlético e aí depois demitir o Renato, então é mais fácil fazer isso agora, né? Adianta logo isso aí, já pensa no novo nome, alguém para dar uma organizada ali para pelo menos a final da Libertadores, porque é o que tem. Entendeu? Agora, se for para manter até o final da temporada. E é aquilo, né? Vai continuar o trabalho, né? Senão vai ter só um mês para um outro cara organizar tudo. Mas a impressão que me passa, né? Respondendo a pergunta, é que ele já se esgotou de ideias e é isso aí.
Esse era um dos meus pontos, Henrique, antes do Nicolas falar, porque o Flamengo, por mais que o Brasileirão esteja distante, ainda é uma realidade. A gente acabou de vir de um Brasileirão do ano passado que o Flamengo foi buscar nas últimas rodadas. E você tendo um jogo decisivo, acho que se o Atlético Mineiro ganhar, aí sim a gente pode ser mais tranquilo ao falar que o título está encaminhado. Mas enfim, se o Flamengo vence, tem muito campeonato, pô. E você ir para um jogo desse, com a conturbação que gerou esse jogo e com o técnico balançando, sabe? E não por conta da diretoria, balançando por ele próprio, ele meio que não estando 100% ali, sabe? Já querendo sair, com a cabeça do lado de fora. Enfim, não sei se foi a melhor decisão visando esse jogo, sabe? Porque, como você disse, o Atlético acabou de ir para a final ontem, no mesmo dia que o Flamengo foi eliminado. Então são fases muito opostas e é até perigoso, né? Você ir para um jogo decisivo dessa maneira, assim, nos bastidores.
É, com certeza. Realmente dá muita arma para o adversário, né, conseguir se aproveitar disso. Além do fato que no brasileiro o Flamengo tem dois jogos a menos. Então, tem esse confronto direto. E, legal, tá acontecendo no pior momento possível, depois de uma eliminação. Mas ainda tem mais dois jogos para buscar, acho que dá para tirar boa parte dessa diferença, né? Até porque eu não acredito que o Atlético vá vencer todos os jogos até o final da temporada. Então o Flamengo meio que depende dele, entre aspas. Depende só dele, entre aspas. Né? Ainda tem o Fortaleza, que tá na frente, as outras equipes que vêm de trás. Mas primeiro tem que se organizar, vencer os seus jogos, pensar jogo a jogo. Mas vamos lá, falando do Renato, respondendo aí as perguntas do Paulo. Primeiro, assusta. A gente não espera isso de um cara tão autoconfiante como o Renato. O cara que muitas vezes tem essa fama de marrento e tal, mas é uma carga que ele mesmo se coloca, né? Que ele sempre se colocou. Não, pode, é estátua minha, é aposta com o jogador, se fizer gol de bicicleta eu vou dar tanto dinheiro para ele e tal. Esse tipo de coisa que ele já falou. Então a gente não espera isso dele, mas mostra também que, por mais autoconfiante que o cara seja, o cara é um ser humano. Ali eu acho que pesou muito ali tudo que aconteceu. Sabe, depois de tanto tempo jogando com o estádio vazio, você era idolatrado por uma torcida, que você é o maior ídolo. E aí, de repente, você se vê no clube de maior torcida do Brasil, no maior estádio do Brasil, sendo eliminado. E a torcida te xingando, pedindo tua cabeça. Ele teve ali também a experiência de ver um ídolo do clube, que deu uma Libertadores pro clube, levar um copo de cerveja na cara, ter a sua família ameaçada. Então, acho que tudo isso conta nessa precipitação do Renato em ter feito isso. Acho que tem um abalo emocional ali, psicológico ali, que fez com que ele tomasse essa decisão, entre aspas, fizesse esse comunicado. Mas também tem aquela questão, assim, de como a CBF colocou uma regra de que se o técnico entregar o cargo, né, se for de comum acordo, aí sim o clube pode contratar outro técnico, ele pode ter falado: olha, se vocês entenderem daqui para frente que eu for um problema, que eu sou um problema, e já que ainda tem tempo para vocês se consertarem até a final da Libertadores, eu não vou criar problema para isso. Vocês podem. O meu cargo está aqui, então a gente fala que foi comum acordo, vocês conseguem contratar um terceiro técnico no ano. Acho que tem também isso, né, de não querer atrapalhar a vida do clube, do que perder tempo, entre aspas, e entender lá na frente que deve se demitir o Renato, tipo, a final da Libertadores se aproximando cada vez mais. Eu acho que tem toda essa equação aí para fazer, mas principalmente tem essa questão emocional, né? Acho que ele se abalou muito, é um cenário muito diferente para ele. Acho que ele nunca viveu isso, nem no início da carreira, quando treinava em equipes que brigavam para não cair. Ele chegou a ser rebaixado com o Vasco, com o Atlético Paranaense, chegou a brigar para não cair com o Fluminense, com o Bahia. Mas assim, com o status que ele tem hoje, sabe, respeitado como ele é hoje, chegou a ser pedido na seleção brasileira no lugar do Tite. Tá treinando no Flamengo, tá jogando, tá comandando, perdão, o Flamengo. Era um sonho dele, e aí ver toda uma torcida se voltar contra ele por conta de uma partida, em que eu nem acho que as críticas são tão justas assim, tá, sabe? São muito exageradas, assim como lá atrás também os primeiros jogos exaltavam ele com muito exagero. Então, acho que é um tempo aí pro Renato pensar, se reciclar, claro. não tem um tempo sem jogos para ele fazer isso. Mas com certeza, aquele impacto de tudo que aconteceu na noite de ontem pesou muito para ele. Ele acabou se precipitando, pedindo isso. E a diretoria foi mais contida em falar: não, você tá com a gente. Eu não acho que o Flamengo, que o Flamengo vai demitir o Renato antes do fim da temporada. Se fizer isso, não vai contratar um outro técnico, vai ficar ali com o interino. E eu não acredito que isso vai acontecer. Enfim, ainda dá tempo pro Flamengo tentar salvar a temporada, tá na maior de todas as finais, que é a Libertadores. Tá vivo no Campeonato Brasileiro, apesar do título parecer distante. Enfim, tá 90 minutos aí do maior dos títulos, então não é momento para se desesperar. Às vezes o torcedor ele é muito passional, tá puto, tá com raiva, pagou ingresso caro, já tá ali no meio de uma pandemia, tá assistindo o time perdendo no Maracanã, 3-0, semifinal. Então, acho que tudo isso tem um peso ali para ele, por isso que ele fez isso, mas acho que foi mais um choque mesmo de tudo que aconteceu do que ele realmente está pensando e está convicto de que ele é o problema, sabe?
É, eu também confesso que fui pego de surpresa hoje cedo, né, quando acordei com essa notícia, até porque, como você falou, ele é todo soberbo, né, todo orgulhoso do jeito que ele é. A gente vê ele passando por momentos conturbados no Grêmio, que a torcida pedia a demissão dele também em alguns momentos, e ele nunca se mostrou nem perto de uma atitude dessa, né? É basicamente o oposto do Renato Gaúcho que a gente conhece. É, vocês querem acrescentar alguma coisa? Eu tinha uma última pergunta para fazer, acho que eu já vou até emendar logo. Pergunta não, né? Uma coisa aqui para levantar o debate, porque, como o Nicolas disse, essas críticas na visão dele são um tanto injustas, e as exaltações lá no início eram um tanto valorizadas demais, né? Eram muito exageradas. E eu queria saber o que aconteceu, né? O que vocês acham que aconteceu? Porque o Flamengo vinha de goleadas, 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 vitória, 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 até a derrota para o Fluminense. O Renato só havia perdido duas vezes, né? Foi para o Internacional, aquele 4-0, e para o Grêmio. E, cara, aí de uma hora para outra, entre aspas, né? Tá quatro jogos sem vencer, dois empates e duas derrotas. E a torcida pedindo a cabeça. A torcida foi de 100 a 0 muito rápido, sabe? Essas críticas ao Renato vieram, como eu disse, de uma hora para outra, entre aspas, né? Mas enfim, o que que mudou desses jogos para cá? O que que aconteceu para esse desempenho, e se não o desempenho, mas os resultados caírem abruptamente, na visão de vocês?
Ah, cara, eu acho que foram alguns fatores, né? O primeiro, acho que é aquilo que eu falei lá no início. O jogo do Renato era aquilo ali que aconteceu no segundo tempo do Flamengo. Era o Flamengo mais forte, era o Flamengo bom, era o Flamengo atacando. Mas se não fizer gol, vai tomar gol. E era isso que acontecia. O Flamengo muitas vezes ganhava de goleada, porque em várias dessas finalizações que tinham, os jogadores estavam num bom dia e resolviam fazer a partida. O goleiro deles, o time adversário não estava tão bem, que o Flamengo conseguia lá entregar e fazer vários gols. Mas o Flamengo muitas vezes também tomava gol. Por quê? Porque é um time que dá espaço, né? Normal. Aí acontece. Então tem esse fator, que esse é o jogo do Renato. E também tem o fator de que o Flamengo teve bastante desfalque, né? E não foram só desfalques, tipo assim, ah, perdeu um jogador aqui, um jogador ali. Não, eram os principais jogadores, né? O Gabigol jogou pouquíssimos jogos no Brasileirão. O Arrascaeta não jogou metade dos jogos até agora, sabe? Eu acho que nem Arrascaeta nem Gabigol jogaram metade. Então são dois dos principais jogadores. Diria os dois principais não jogaram metade do Brasileirão. Isso tem um peso, sabe? E aí, quando eles voltam da seleção, eles muitas vezes não voltam tão bem, ou se machucam na seleção, e aí não podem ajudar no time, né? Então, muitos desses desfalques atrapalham bastante. Tudo bem, outros times do Brasil também foram desfalcados por conta de seleção. Mas, por exemplo, vocês falaram aí o Hulk talvez seja o melhor jogador do Brasil. Tendo a concordar, sim, mas o Hulk é um jogador que só foi convocado uma vez por conta de um fator específico que não podia chamar jogador lá de fora. Senão, o Tite não teria chamado. O Atlético Mineiro teria o seu melhor jogador a temporada inteira. O Flamengo não teve isso. Então, isso é um fator de fato. A ponto de que jogadores como Michael, Vitinho, muitas vezes tinham que resolver a situação e eles tinham reservas. Ou que o Bruno Henrique, ele teve algumas lesões, mas talvez se tivesse um time completo, ele não teria tantas lesões, porque ia dar para descansar. Jogo sim, jogo não. Mas como só tinha ele, ele tinha que resolver, porque ele era o cara depois do Gabigol. e do Arrascaeta, e fora a falta do Everton Ribeiro. Então, esses desfalques também foram um problema muito grande para o Flamengo na temporada. Mas, até quando tinha alguns jogadores, muitas vezes o Flamengo jogou mal, como esse jogo agora. Só não teve o Arrascaeta. E o Flamengo não conseguiu ser tão criativo e continuou jogando o mesmo futebol. Então, no final, é um desgaste de ideias de jogo e também a falta de alguns jogadores, né? Eu acho que é um mix de tudo isso.
É, eu concordo com o Henrique, mas eu acho assim, a culpa passa a ser do Renato quando ele usa essa questão do desfalque muitas vezes como desculpa, sabe? É, não só a questão do desfalque, né, mas tudo. Ele reclamar de gramado sintético no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense, ele falar de arbitragem, ele falar sobre os outros adversários também que tem um ou dois jogadores desfalcados e ele não. Ele falar de jogadores que não são poupados. E essa foi a melhor de todas, porque ele sempre falou assim: ah, eu não poupo o jogador, porque eu sempre vou preservar jogador se ele tiver na iminência de se machucar. E aí teve jogador que ele colocou com a iminência de se machucar, segundo Renato Gaúcho, tá? Não sou eu que tô falando, não. Depois do jogo contra o Fluminense, ele falou na coletiva, para dar resposta a quem criticava ele porque tava poupando o jogador. Eu acho isso, porra. Cara, como é que é isso, cara? Você tá escalando um jogador que tá na iminência de se machucar para dar resposta para crítico, para torcida? Não, mano, faz
É,
a tua conduta.
técnico de rede social, pô.
Pô, que é isso, cara?
E eu não sei se foi o mesmo jogador que você está se referindo, mas teve a questão do Pedro, né? Que o Pedro agora passou por cirurgia, tá fora de ação por um tempo e ele vinha de uma lesão, aí joga contra o Atlético Paranaense, o jogo da ida, e depois agrava a lesão, sabe? O que leva ele a essa cirurgia. Não sei se é esse que você tava se referindo aí. Mas enfim,
Sim,
mais uma prova
esse.
que, tipo, ele. Foi, não, tudo bem que aí não é só erro dele, tá? Porque o departamento médico não pode liberar um jogador que não tá 100% liberado, né? Não tá 100% em condições. É, mas enfim, continua a sua fala aí.
É, ele citou o Pedro, né, na coletiva, como exemplo. Ele citou o Pedro, ele citou o Bruno Henrique, que estava machucado também contra o Bragantino. Ele fica aos 90 minutos. A notícia, inclusive, eu estava na transmissão desse jogo pela Alternativa. A expectativa era que o Bruno Henrique fosse preservado contra o Bragantino para poder jogar contra o Fortaleza no fim de semana. Ele joga os 90 minutos contra o Bragantino, se eu não me engano, ele não joga no fim de semana porque estourou e machucou. Ou machucou durante o jogo, sei lá. Mas chegou a se machucar. Aí ontem ele chegou a falar: ah, tem jogadores que estão voltando de lesão e não voltam 100%. Aí citou o exemplo do Gabigol, do Diego, enfim, o próprio Felipe Luiz que voltou há pouco tempo também. Então, cara, eu acho que isso é muito prejudicial para o elenco dele, e isso vai minando também o brilho do time. Quando você sabe que tem um técnico ali que cada vez que as coisas não darem certo, ele vai dar uma desculpa na coletiva, ele vai te proteger. Então os caras não ficam ali, tipo, psicologicamente falando, que é um fator que entra em campo também. Porra, não, a gente jogou mal aquele jogo, a gente vai ter que jogar 100% agora. Não, se você entrar ainda no. Ah, se der errado, vai ter alguma coisinha aqui pra gente falar como muleta. Pô, eu acho isso péssimo. E como que eu tava me referindo antes, lá no Grêmio ele poupava o time todo. No Flamengo ele não tá fazendo isso. Lá no Grêmio ele falava que tinha essa questão aí de lesões e tal, mas a gente duvidava, porque o time todo, os 11, então, se jogarem mais uma vão estourar. Pô, e aí no Flamengo, pontualmente, um jogador ou outro que poderia ser poupado, ele deixou pra não. Pra ninguém achar que ele tá poupando. E aí os caras estouram e ele joga isso na cara da imprensa. Cara, não é pra imprensa que ele tá falando, não. É pra torcida do Flamengo. É, ele tá dando uma resposta pro torcedor. A imprensa é só um elo entre o que acontece no clube, né, e a torcida. A imprensa é só a informação, o que o torcedor precisa saber, porque eles não estão lá dentro.
Fora a falta de autocrítica, né, que ele tem, porque tem muito jogo que o Flamengo jogou mal, claramente jogou mal, e aí termina e fala na coletiva, né? E aí, o que você achou do jogo? Ele, ah, achei que estava bom, não sei o quê. Isso foi só piorando por parte da torcida, era sempre reclamação. Como assim? Você está dizendo que o time jogou bem, sendo que o time foi horrível, sabe? E faltava muita autocrítica para ele.
Isso é uma das coisas que mais me deixa revoltado no Renato desde os tempos de Grêmio, cara. As entrevistas dele, pega uma entrevista lá do Grêmio, bota ontem, reproduz ontem, um jogo que o Grêmio jogou mal, sabe? Bota como se fosse pós-jogo de ontem. Vai ser a mesma coisa, cara. Ele responde. as mesmas coisas, ele nunca é direto, ele sempre dá um jeito de contornar. É aquilo que a gente está dizendo, talvez essa soberba, esse orgulho dele acabe o privando, em certas maneiras, de enxergar o que ele está errando. Ele não aceita tantas críticas assim, né? Pelo menos não enquanto a gente pode ver ele, né? Em campo, nas coletivas, e sempre tenta contornar e fugir das próprias críticas. Teve um jogo, eu não lembro se foi contra Fluminense ou contra Cuiabá. Alguém na coletiva de imprensa questionou o jogo do Flamengo, que não foi tão bom, e perguntou se ele ainda estava satisfeito, porque jogos atrás ele havia dito que estava satisfeito e o Flamengo estava ganhando. Aí quando o Flamengo tropeçou, fizeram a mesma pergunta, e ele falou que estava extremamente satisfeito. Sendo que, pô, claramente o Flamengo não estava jogando o que podia e nem perto disso, estava jogando mal, né? E ele continua com esse discurso. Ontem foi impossível, né, ele falar que o Flamengo jogou bem. Acho que chegou no estopim. Mas enfim, respondendo minha própria pergunta, eu acho que o principal motivo, por mais que a gente esteja falando, tenha várias críticas ao Renato aqui, eu concordo lá com o Henrique que seja os desfalques também. E eu acho que os desfalques do Flamengo também atrapalharam muito o trabalho do Rogério Ceni lá atrás. E talvez tenha sido um dos principais motivos que levou à saída do Rogério Ceni. Porque por
Rapidinho, Paulo,
mais.
rapidinho.
Oi, pode falar.
Só para tocar nisso, só para ter um contraponto, cara, acho que o Flamengo, cara, é um dos times que menos pode reclamar de desfalque pela qualidade do elenco que tem, né? Assim, convenhamos, cara, você perde um Gabigol e tem um Pedro. Qual o time que pode falar isso? Não tem o Bruno Henrique, tem o Michael, tem um Vitinho, que não são primor de qualidade, mas são jogadores que seriam titulares em muitos dos outros 19 clubes. Assim, é uma muleta, claro. O próprio Marcos Braz, né, ele disse isso. Todo mundo sabe que se um time está entrosado de um jeito, você trocar duas, três peças, o time vai sentir. Beleza, mas as peças que estão entrando no time também são de muita qualidade. Então, assim, os desfalques são um fator também para atrapalhar o desempenho recente? Sim, são um fator. Mas, assim, é um fator que sempre vai existir no Flamengo por conta do calendário que existe no Brasil, que não para, né, nas datas FIFA. Esse calendário com acúmulo de jogos vai proporcionar lesão, e isso não é exclusividade para o Flamengo, mas o Flamengo tem a vantagem de ter um elenco por trás muito forte. Então, não é só o Flamengo que sofre com lesão, com suspensão, com convocação de seleção, mas o Flamengo é quase que exclusivo ter um banco de reservas muito forte também. Então, cara, se ele tem todo um cartel de jogadores para poder usar e suprir com esse problema, que é uma realidade não só do Flamengo, também não é uma coisa assim que a gente tem que. Não. Passar a mão na cabeça dele e falar: ah, tadinho, ele tá jogando desfalcado. Pô, também não acho que é por aí, não.
Não, eu concordo, tô de acordo contigo. E as contratações do Flamengo ao início de cada temporada são justamente para isso, né? O Flamengo já tem a base formada e desde 2019 para cá vem recheando o elenco, né? Reforçando, fazendo reforços pontuais e enchendo seu banco de boas opções. E é para esses momentos que elas devem ser utilizadas. Mas os desfalques, eles evidenciam também um problema dos técnicos, sabe? Porque quando tinha o Jorge Jesus, por exemplo, a gente via um Reinier entrando no jogo, às vezes, até mesmo Vitinho, e o nível coletivo se mantinha, sabe? Porque não era um time dependente das peças, era um time coletivo, era um time que fluía como engrenagem. Então você tirar uma ou outra, você perde, lógico, tirando o Arrascaeta e entrava um Reinier. Mas o jogo do time não mudava, sabe? Era uma engrenagem muito sólida e muito bem executada. Hoje, o técnico tem a desculpa, perdi o Arrascaeta, perdi o Bruno Henrique, perdi o Gabigol, que são três jogadores muito diferenciados aqui no Brasil. Mas tudo bem, ele perde esses caras de talento. Mas se o nível cai drasticamente, como vem caindo, é porque o time não tem uma engrenagem tão confiável assim, sabe? Porque, essa é uma das minhas maiores críticas ao Flamengo pós Jorge Jesus. Porque ele, o Flamengo, no caso, tem sido cada vez mais dependente das suas individualidades. Não tem mais aquele jogo coletivo confiável como foi com o Jorge Jesus. E acho que nem vai ter, tá? Mas algo próximo, algo aceitável pro elenco do nível do Flamengo. Então,
Esse é outro
Oi. Fala, pode.
ponto. Esse é outro ponto aí também que a torcida tem que entender, cara, que o 2019 não foi o normal. Aquilo que foi fora da curva. Então, cobrar e sempre chamar o Mister, chamar o Jorge Jesus, toda vez que o Flamengo estiver jogando mal, toda vez que o técnico for cobrado, cara, isso faz mal, porque por mais que o elenco seja basicamente o mesmo, ou em alguns pontos ali enfraquecido, em outros até reforçado, numericamente falando, cara, mas aquilo ali que foi fora da curva, aquilo ali que foi.
É, e
Que, não, que não,
cara.
provavelmente não vai acontecer de novo. E só um outro ponto. Muita gente fala, ah, o Jorge Jesus ele conseguia colocar o mesmo time sempre. Mito. Aqueles 11 jogadores que tá na cabeça de todo mundo entraram em campo só 8 vezes, tá? 3 pelo Brasileiro, 3 pela Libertadores e 2 pelo Mundial. O Flamengo ganhou 6, empatou 1 e perdeu a final pro Liverpool.
É, sempre rodava, tipo, nem que fosse uma peça ou outra, mas só evidencia isso do coletivo, sabe? O coletivo se mantinha num alto nível. É coisa que a gente não tá vendo agora.
É, eu só queria falar um negócio, porque vocês falaram que, ao mesmo tempo que o Flamengo não pode muito reclamar, que é o que mais tem peças para substituir,
Ah, rapidinho, Henrique.
pode falar, pode falar.
Rapidinho. Só para terminar aqui, que eu acabei esquecendo de dizer em cima da fala do Nicolas, do Jorge Jesus. É, por mais que possa soar meio pejorativo, mas o Jorge Jesus foi um acidente de percurso no Flamengo, um acidente maravilhoso para o Flamengo, foi, mas foi um acidente, porque o Flamengo termina 2018 com o Dorival. O Dorival faz uma boa reta final de campeonato e para o início do ano, para o projeto, para aqueles novos reforços chegando, né, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, o Flamengo contratou o Abel Braga, pô. O Abel Braga, ele é esculhambado ali antes da metade da temporada e o Flamengo vai atrás. Eu acho que foi um tiro no escuro, tá? A diretoria pode até justificar que estudou o comportamento do treinador, estudou o estilo de jogo dele, fez análise do perfil dos jogadores com o perfil do técnico, mas eu acho que isso é baboseira porque os outros técnicos mostram que o Flamengo não faz esse estudo tão aprofundado assim, de técnico com o perfil do time. Então,
Até porque o Jorge Jesus ele chegou a ser procurado pelo Vasco e pelo Atlético Mineiro, né, antes de acertar com o Flamengo.
exatamente. Pois é, ele ficou meio que rodando aqui. Aí o Flamengo teve caso com o Abel Braga e ele veio. Então foi um acidente que deu extremamente certo para o Flamengo, mas que não pode ficar contando com isso, né? É aquilo, é olhar do presente para o futuro. A era Jorge Jesus passou, foi histórica, foi uma das melhores da história do Flamengo, mas daqui para frente é muito difícil que venha se repetir aquele nível, né?
Eu acho até que o Flamengo ele só vai, a torcida só vai entender isso quando o Jorge Jesus voltar um dia e não for tão fantástico assim. Aí eles vão parar.
É, eu acho que ele nunca vai voltar. Eu acho que ele não vai nem mexer naquilo que ele fez. Mas só falando aqui atrás rapidinho, né? Vocês tinham falado, o Nicolas tinha falado que o Flamengo dá para substituir, porque ele tem bastante elenco, contratou muito jogador para isso, então tem jogador que pode substituir. Mas, por exemplo, se o Flamengo tivesse o mesmo número de desfalque que teve, por exemplo, no ano passado, com certeza não teria sido campeão brasileiro. Porque foram exatamente as individualidades que decidiram para o Flamengo ser campeão, porque o Inter também não estava querendo, ninguém queria ser campeão naquele ano, né? E o Flamengo, por conta das individualidades, conseguiu resolver. Se não tivesse nenhum desfalque nesse Brasileirão, eu tenho certeza que o Flamengo estaria na disputa pelo título. Então, levando em consideração que nenhum técnico é o Jorge Jesus que faz isso que o Paulo falou, que é conseguir fazer o elenco, mesmo com uma peça ou outra a menos, ainda girar, porque o que importa é o elenco, e não gira em torno das individualidades, pós Jorge Jesus, todo mundo necessitou. E é o caso do Renato, só que ele não teve nesses jogos do Brasileirão. Por isso que eu acho que é um ponto importante. Ninguém é o Jesus. Ninguém consegue fazer o que Jesus faz. Então, essa falta de individualidades vai pesar na mão de qualquer técnico que venha para o Flamengo, a menos que o técnico consiga utilizar o coletivo da melhor forma. E até então, não se conseguiu. Todo mundo está vivendo a sombra de Jorge Jesus.
E a gente tem que lembrar que a reta final do Brasileirão do ano passado e desse ano, né, que chegou a invadir 2021, foi no período que a gente estava sem data FIFA, né, se eu não me engano. Acho que coincidiu e foi por isso que o Flamengo teve todo mundo à disposição e todo mundo saudável aí engrenou para o título brasileiro. Então, tipo, muita gente fala, ah, o Rogério Ceni ganhou o Brasileirão por acidente. Também não foi bem assim, né? Quando ele teve as peças à disposição, ele demonstrou um bom nível, apesar de ter essa dependência das grandes peças, né? Dos grandes destaques do Flamengo. Vocês têm algo a acrescentar nesse grande debate aí? Acho que a gente falou muito já, né? Eu pelo menos falei tudo que eu tinha para falar. Vocês querem trazer mais alguma alternativa?
Não, a gente já resumiu bastante, já deu a nossa visão sobre o assunto aí. E eu acho que o negócio é esse, cara. A torcida do Flamengo tem que ter um pouco mais de paciência e calma. O time de 2019 tá lá. Eu acho que nem se o Jorge Jesus voltar um dia a conseguir repetir, é só entender isso. Não tem muito mistério. Aquele time lá foi histórico, dificilmente vai ter outro parecido, sabe? Vai render a mesma coisa.
É bem isso aí, né? Eu só queria dizer que tinha muitas questões, né, que o Renato podia ser demitido depois do jogo contra o Atlético Mineiro. Isso é engraçado, porque seria o terceiro técnico seguido do Flamengo que seria demitido pós-jogo contra o Atlético Mineiro, né? Antes foi o Domi, depois o Ceni e aí o Renato. Olha que coincidência.
Exterminador de técnicos do Galo.
Isso é algo que muito específico eu não tinha reparado e é verdade, cara. Que bizarro. A gente vai ter que aguardar aí, né, pra ver o desenrolar do jogo e do pós-jogo lá contra o Atlético. Bom, podemos terminar? A gente tinha, na verdade, a gente tinha planos de falar mais sobre outra demissão de técnico, né, mas acho que o programa já tá muito grande. Então eu só vou pontuar aqui que o Barcelona demitiu o Koeman, finalmente, né? Acho que isso era unânime para todo mundo que acompanha o clube. Tem um interino lá por enquanto, que é o Serge Barruan. E a especulação é que o Xavi assuma o clube daqui a um tempo, não sabemos quando exatamente. E nem sabemos se ele de fato vai assumir, mas é o nome mais especulado. O nome do Ten Hag tem sido muito falado também, mas ele, com esse trabalho muito bom na Ajax nessa temporada, é difícil que ele saia de lá para ir para um ambiente tão conturbado quanto o Barcelona. Então acho que é só aguardar os próximos dias. Vocês querem dar uma pincelada sobre esse assunto aí rapidinho antes da gente fechar?
Acho que não só a demissão do Coleman era iminente, como são iminentes também a do Solskjaer no United e provavelmente, se as coisas não andarem, é do Pochettino no PSG. Então era só um bolão aí para ver quem caía primeiro, o Coleman ganhou essa.
Eu tava assistindo de placa hoje de manhã, né? E aí o Marcelo Becker apareceu para falar, né, sobre esse jogo do Barcelona. Ele falou uma coisa que é muito engraçada, que foi que a diretoria do Barcelona nem tinha planos de demitir o Koeman por conta desse jogo contra o Rayo Vallecano, que perdeu nem nada. Só que a coletiva de imprensa do Koeman foi tão inacreditável que eles falaram, pô, não tem como manter esse cara, entendeu? Vamos demitir agora. Aí no avião mesmo demitiu o cara.
Pô, mas o Koeman tem dado coletivas inacreditáveis desde o início da temporada, né?
Exatamente, entendeu? Só que parece que ele falou, não, vamos dar mais uma chance. Só que chegou uma hora que ele falou, não tem como.
Pra mim,
talvez tenha pingado a grana lá, né, pra poder pagar a multa dele, e eles estavam esperando só isso.
Pra mim, a questão, ele não tinha se demitido ainda por causa da multa, né? Mas aí ontem demitiu, aí eu, pô, se não foi questão de dinheiro, é inexplicável ele tá até agora. Mas realmente tem essa visão aí do Nicolas, né? Que agora o público voltou também, né? Então pode ser que os caixas do Barcelona tenham arrecadado mais e conseguido pagar essa multa aí. Mas enfim, os desdobramentos desse novo interino, né, do Barcelona, a gente vai falar com certeza nas próximas semanas. Lembrando que semana que vem tem Champions League, toda a rodada agora é decisiva para o Barcelona, já que perdeu as duas primeiras. Então vai ser um assunto abordado aqui, assim como toda a rodada da Champions League, como a gente sempre faz.
Há uma coisa, a questão do Xavi, ele tem alguma coisa lá no contrato dele lá, que ele tem que jogar mais umas duas partidas lá, pelo time dele lá, que acho que são alguns dois jogos importantes, e aí ele ficaria mais ou menos uns três jogos fora, então teria mais uns dois jogos de espanhol e um jogo de Champions contra o Dinamo de Kiev, e aí depois desses próximos três jogos contra o Barcelona, aí talvez sim o Xavi poderia vir, até lá vai ser esse interino aí.
Tu me lembrou ontem quando saiu a notícia, estava comentando com um grupo de amigos lá e eu especulei se o Gallardo talvez não pudesse vir, né? Aí um dos meus amigos falou assim, ele provavelmente vai ser campeão argentino com o River Plate. Acho que ele só vai depois de ser campeão argentino. Aí o outro falou assim, pô, imagina, o River Plate tá com moral então, né? Imagina o Cuca pedindo pro Barcelona esperar para ele ser campeão brasileiro com o Atlético Mineiro primeiro, pra depois ir pra lá. Ia ser engraçado também, mas... eu acho até que o Gallardo seria um bom nome pro Barcelona, acho que encaixa bem ali, tipo, com perfil, não é exatamente um cara início de carreira, mas também não é nenhum super técnico caro que o Barcelona não poderia contratar. Acho acho que seria uma aposta até mais inteligente que o Xavi, que é um ídolo do clube, mas está em início de carreira, tem tudo para se igual outros ídolos também já se queimaram. Não iria no Xavi agora, e se eu fosse Xavi também não aceitaria, não.
Cara, e tu falou agora do Cuca, eu vou ter que falar aqui um acontecimento que rolou de ontem para hoje. Na página que eu participo, né, para quem não sabe, eu participo da NCB Vasco, @NCB Vasco, pode, você que é vascaíno, quer ficar por dentro, a gente tá lá no Twitter e no Instagram. Enfim, ainda sobre essa demissão do Coleman, né, a gente postou lá brincando, somos vários integrantes, né, um dos integrantes postou o seguinte tweet: fica no Vasco. Devido à demissão de Ronald Koeman no Barcelona, muito se especulou de Fernando Diniz assumir o clube catalão devido ao seu estilo de jogo. Apuramos e o empresário do treinador nos garantiu que o foco total é no acesso. Aí beleza, né? Soltamos isso aí descontraído, né? Pra galera dar uma risada, dar uma curtida. Cara, tinham sites sérios de informação do Vasco divulgando essa notícia, pô. Como se a gente tivesse realmente falado com o Fernando Diniz. E ver até assessor do Vasco falar com a gente que, pô, quando for assim, diz que é brincadeira e tal. E, pô, a gente ficou aí.
Meu Deus do céu.
Pô, bagulho bizarro, cara. Porque foi claramente, acho que é impossível isso acontecer.
A vida desses caras tá muito chata, tá levando tudo a sério, mano.
Pois é, mano.
Né, cara? Que isso.
De cara, tivemos que escrever lá depois, falando que foi uma brincadeira, mas enfim. Eu só consegui rir. Agora sim, vamos encerrar aqui essa edição. Sou Paulo Rogério, @PauloRogério98, lá no Twitter. Para quem quiser me seguir, siga lá o podcast, @PodcastSobreFute também. É isso, essa edição ficou bem aprofundada, né? Focamos aqui nas semifinais da Copa do Brasil, mais no caso do Renato aí, que foi o assunto que dominou o dia e acho que vai dominar o resto da semana, enfim. Curtam aí o episódio, agradeço a vocês que nos acompanharam até agora. Vou passar a palavra para os amigos se despedirem.
É isso aí, né? Mais um podcast aí, dessa vez quase que exclusivamente sobre a situação do Renato Gaúcho, né? Mas foi bom, né? Foi um podcast longo, a gente destrinchou, falando tudo o que a gente queria. E é isso que importa, cara, a gente conseguir falar o que a gente consegue desenvolver certinho sem ficar faltando nenhuma informação. Entendeu? E é isso, né? Eu sou Henrique Gomes. Se vocês quiserem saber sobre qualquer coisa que eu falo, @HenriqueGomes71 em qualquer rede social. E é isso, meus amigos. Obrigado aí, Paulo e Nicolas. Tamo junto e até a próxima.
Valeu, Paulo. Valeu, Henrique. Valeu, galera que tá ligada aí no um podcast sobre Renato Gaúcho. Mas é isso, cara. A gente conseguiu fazer várias pequenas pautas dentro dessa grande pauta aí que era o que aconteceu com o Renato no Flamengo e tal, mas falamos também, não deixamos de falar do Coleman no final, não deixamos de falar da outra semifinal da Copa do Brasil. Semana que vem provavelmente a gente vai falar de Champions League, então a gente aguarda vocês aí no próximo episódio. Eu sou o Nicolas Franco, me segue lá no Pautas e Táticas, no YouTube principalmente, mas também no Twitter e no Instagram. E é isso, forte abraço.
Valeu, rapaziada.